Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita. 6:05 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia pra vida. Vamos acordar pra mais um dia de Tropa de Elite aqui na sua Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até às 8. Do meu lado, dividindo a bancada dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, pra dar o seu bom dia também nessa manhã de quinta-feira.
Marinho Santo.
Bom dia a vocês, Capita. Bom dia a você, meus amigos, minhas amigas.
Bom dia para todo mundo, né, seu repórter?
Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, mandando ver. Você fica sabendo tudo aqui no Tropa de Elite a partir de agora. E vem comigo, vem com o Scarpita, a metralhadora da informação está no ar.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela,
nossa equipe de correspondentes, todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Edenildo Braga, Paulo José. E você aí do outro lado, manda o seu WhatsApp pra gente. Chama a Gabi no zap 98829-1029. É o zap zap da sua rádio, Gabriela FM.
Gabriela também
manda sua mensagem de texto pra gente e a mensagem de áudio de até 30 segundos, não esqueçam. Gente, mensagens de áudio de até 30 segundos. Tem muita gente que manda mensagem de 1 minuto e meio até 2 minutos, aí não dá pra gente colocar no ar, não é isso, seu repórter? Então vamos organizar aí, manda sua mensagem de áudio. Tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Alguma coisa aí na sua comunidade, no seu bairro, você quer ajuda do programa? Então você manda sua mensagem de áudio. 73 é o DDD da área, 98829-1029. E o Tropa de Elite, até às 8 da manhã, nessa quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. O oferecimento todo especial aí, Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Hospital Vida Memorial, Atacadão da Areia, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Vou trazer já a informação do tempo nesse início de programa, hein? Quinta-feira! De acordo com a agência Clima Tempo, hoje, quinta-feira, céu parcialmente nublado nesse exato momento, 26 graus, termômetro maricando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna. Notícia boa, seu repórter, teremos uma quinta-feira de sol, que ontem também, que sol bonito foi ontem, viu? 3% apenas é a probabilidade de chuva para hoje, de acordo com a agência Clima Tempo, com aquele sol gostoso ontem, uma blitz da Polícia Rodoviária Militar, em parceria com a 13ª Siletran, Detran Bahia. Essa época, você sabe que a turma fecha, né, mesmo aí para a questão do IPVA, documentação e outras abordagens que acontecem. E ontem uma blitz, Marinho Santos, causou um condicionamento mais incrível para quem vinha do norte ao centro da cidade de Ilhéus. Avenida Proclamação, lá de cima já, do Chocolate Caseiro até a entrada do batalhão, onde estava a Blitz.
E quem
Blitz,
vinha de
documento.
Vinha de Uruçuca, de Itacaré, né?
Dava de cara com a Blitz. Quem vinha do Iguape, do São José, do Novo Ilhéus, do Banco do Pedro, Castelo Novo.
Mas a Blitz é coisa boa, viu?
Eu sou a favor da Blitz, Marinho Santos. Eu sou a favor. Acho que numa Blitz dessa, a polícia encontra, né, pessoas procuradas, pessoas que estão aí meio que emboladas, né?
Delinquentes.
Quem tá em dia, quem tá direitinho com seu carro, não tem arma, não tem droga, passa maior. Pegou o documento aqui, apresentou o documento, o veículo, habilitação. Outro problema também, muita gente sem habilitação conduzindo veículos, e a gente tem visto aí acidentes provocados por pessoas não habilitadas. Então, uma blitz dessa você acaba evitando coisas piores. Vamos começar o nosso programa de hoje. Vamos que vamos aí. A partir de agora, as manchetes que serão destaques aqui da metralhadora da informação.
Tropa de elite. Dois elementos presos após assaltar uma residência no quilômetro 25 da rodovia Ilhéu Zuna. Os elementos foram alcançados pela polícia militar em uma moto já na Praia dos Milionários.
Essa cena que eu presenciei ontem, né, seu repórter? E a gente foi buscar informação. Então, meteram assalto, quilômetro?
Quilômetro 25, rodovia Ilhéu Zuna.
É, já depois lá de Águas de Olivença. Olha, a reunião entre SINZEP e governo municipal através do secretário de gestão Bento Lima. Teve reunião aí, viu? SINZEP chegou junto, a gente conta tudo já já pra você que é servidor.
E professores dispensados pela prefeitura de Ilhéus após o ano letivo de 2022... e fizeram uma manifestação na abertura da jornada pedagógica da rede municipal de ensino.
Olha, a Câmara de Ilhéus forma comissões permanentes para o biênio 2023-2024.
Anderson Silva dos Santos, o baixinho do transporte alternativo da lotação. Ele foi surpreendido por três elementos em um veículo HB20, ele seria sequestrado na ladeira da Vitória, Hospital São José. Ele pulou do carro no descuido, pulou do muro e quebrou a perna.
Olha, Policlínica de Ilhéus, 65% das obras concluídas, seu repórter. Notícia boa, né? É, mais saúde para o nosso povo. O IFBA estará ofertando aí mais de 1.500 vagas pelo SISU, na área de educação que a gente traz para você. Tem uma notícia boa também aqui, a deputada estadual Soane Galvão foi eleita presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia. E tem Carnaval do Iguape anunciado aí domingo, viu? Será realizado o Carnaval do bairro do Iguape. Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tamo no ar e vamos juntos até as 8.
Bom dia, bom dia. Bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, dois elementos foram presos, suspeitos de assaltar uma residência e fazer os moradores reféns na rodovia Ilhéus Zuna, quilômetro 25. Era 2:30 madrugada do dia de ontem, os moradores entraram em contato logo depois da saída dos meliantes com a companhia 69 da Polícia Militar. Uma das vítimas informou aos policiais militares que os elementos haviam fugido do local. Em seguida, a guarnição da PM realizou rondas pela região e os dois elementos foram alcançados e surpreendidos nas proximidades da Praia dos Milionários, no litoral sul de Ilhéus. E com os bandidos, a polícia encontrou dois revólveres, munições, celulares, facas e uma moto. Após o reconhecimento dos dois malacas pelas próprias vítimas, os assaltantes foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus e foram presos. É, os caras meteram um assalto madrugada e sequestraram uma família, moradores numa residência e já iam pinotando. Já estava um carro do quilômetro 24.
Em frente ao parque de exposições de Ilhéus, Mário Santos. No momento aí, duas viaturas da polícia me chamou a atenção, né? 5:20 da manhã. E ação rápida da Polícia Militar. Muito rápida, parabéns mesmo aí, viu?
Companhia 69. É lá que está o Tenente Galo, né? Tá na 69 o Galo.
Que coisa, viu?
Olha, daqui a pouquinho eu volto falando do baixinho do transporte alternativo da lotação. Ele foi surpreendido, três elementos, em um veículo HB20, só entra. No momento de discurso, ele entrou no carro ainda, ele seria sequestrado, o descuidado, ele pulou do carro, ele pulou do muro ali em frente ao Hospital São José, Ladeira da Vitória, quebrou a perna e sofreu escoriações. Eu volto falando tudo isso e muito mais aqui no Tropa de Elite.
Ah, pai, que coisa. O baixinho da lotação, seu repórter. 6h15 na Bahia, não vá se atrasar. 6h15. Bom dia, bom dia, bom dia. Atenção, servidores aí do município de Ilhéus. É, a reunião entre Sinzep e o secretário de gestão, hein? Entre as pautas, foi discutida a situação que gerou aí os cortes salariais do funcionalismo municipal e o abono do SAMU 92. Discutindo ainda nessa reunião a situação do cumprimento de leis e discussões de demandas reprimidas. A diretoria saiu da reunião após as 19 horas com avanços importantes, onde o RH acolheu a lista de demandas e irá analisar caso a caso a linha de demanda coletiva do SAMU de Ilhéus. É marcada uma nova reunião para concluir pendências que vão do Vale Intermunicipal à campanha salarial. Destacamos aí que a diretoria, desde o primeiro momento que soube do problema de salários, a menor vem trabalhando aí para resolver junto à gestão municipal. Participaram da reunião o secretário de gestão Bento Lima, o gerente do RH Ivan Carlos, o secretário-geral do Sinzep Rafael Santos, o presidente, né, do Sinzep Joaquim Silva, além do diretor Marcos Ruiz. É importante isso aí, viu? Muito importante. E eu acho que tem que ter esse diálogo, né, seu repórter? Diálogo, governo, trabalhadores, porque o servidor é o maior patrimônio da prefeitura, sem dúvida alguma.
Tem que sentar na mesa.
Tem que sentar e discutir aí, né?
E Bento Lima, que você falou aí, é o mesmo Papa. É o Papa.
O Papa. Entendeu? E aí o Papa sentou e discutiu com o Sinzep. Sinzep e o governo municipal. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Alex Adami tá lá na Conquista.
Galera toda tá na escuta.
Ele tá ligado com a gente, com toda a galera curtindo Tropa de Elite. Sucesso, tropa, valeu. Bio Lima, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Estamos ligados aqui junto com minha família da Fazenda Santa Isabel. Manda alusão pra Maria Preta, Ademir, Fátima Lima. E o guarda aí, né? Todo mundo curtindo o Tropa de Elite na rodovia Ilhéus Uruçuca, bom demais. Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia para os melhores da comunicação. Marinho Santos, Robertinho Escarpita, Espirro da Barra, madrugando, acordando cedinho, ligando rádio na Gabi. Valeu, Espirro. Rodrigo Figueiredo é lá de Uruçuca, tá trabalhando ligado na melhor, hein? Ouvindo a gente todos os dias. Valeu, Rodrigão, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos e Escarpita, como sempre, nos deixando ainda mais informados, né, pela manhã. Venho aqui trazendo o mesmo assunto, que é a falta do veículo que traz os pacientes para hemodiálise aqui em Ilhéus, que continua quebrado e até o momento não teve uma solução. Os pacientes estão sofrendo muito. É, rapaz, que situação é essa aí, viu? E a gente precisa resolver esse transporte dos pacientes que fazem hemodiálise. Rosa Lima, da Avenida Esperança, também ligada com a gente. A Natália Costa. Natália Costa está na rodovia Ilhéus Olivença. Um abraço para você. Círio Ribeira das Pedras, também ligado com a gente desde cedinho. A Geisa de Jesus, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Ela disse que agora está em Florianópolis. Gostaria de mandar um abraço e um beijo para o paizão dela, o José Clemente, que reside na Fazenda Renascer, e Dona Maria do Carmo, também aqui em Ilhéus. Todo mundo que se liga e participa aqui com a gente do Tropa de Elite. O Gilson Carregador tá lá em Sambaituba, seu repórter, cedinho também ligado com a gente. Falar em Sambaituba, eu queria chamar a atenção da EMPA. A EMPA, quando tava antes da ponte estar concluída, né, tava pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E agora resolve tudo por cá. Resultado, não tá fazendo mais manutenção, não tem mais contrapartida na estrada de Sambaituba, naquele trecho lá de Aritaguá até Sambaituba, que a empresa
fazia.
Logo
depois de Aritaguá, né?
É, a empresa fazia manutenção.
Parou.
Parou. Parou por quê?
Não precisa mais.
Não precisa. Quer dizer, usa e abandona. É igual esses políticos, né? Que usam o povo, o voto, e o povo também deixa ser usado. Porque se o povo quisesse, o povo não deixava ser usado, mas tem gente que gosta de ser usado. A arma que nós temos é o voto. Mas aí, o povo deixa ser usado, seu repórter. Aí depois reclama, não pode. Mas ano que vem é ano de eleição, né? Ano de eleição, ano de você escolher os seus representantes para a Câmara Municipal e escolher quem vai conduzir Ilhéus para os próximos 4 anos. Vamos aguardar. Falar em Câmara, daqui a pouquinho eu trago aqui a informação, viu, formada novas comissões para o biênio 2023-2024 da Câmara de Ilhéus, seu repórter.
Olha, Escarpita, preste atenção, o Anderson Silva dos Santos, apelidado por Baixinho. O Baixinho tem 40 anos, motorista do transporte alternativo da lotação. Ele passou por grande momento de perigo e ganhou nova chance de vida, porque o Baixinho, ele seria sequestrado. Ele foi chamado por um homem para conversar na ladeira de acesso ao Hospital São José. Quando em determinado momento, o Baixinho foi surpreendido por 3 meliantes ainda não identificados, que saíram de um carro HB20 de cor branca, exigindo que o Baixinho entrasse no carro. Baixinho resistiu e, num determinado momento de descuido dos suspeitos, ele conseguiu pular do muro de acesso ao hospital, acabou quebrando a perna, sofrendo escoriações pelo corpo. Ele foi, o Baixinho, levado à emergência por uma ambulância do SAMU, foi submetido a uma cirurgia e ainda terá que passar por outra cirurgia para a colocação dos pinos no tornozelo esquerdo, ficando impossibilitado de dirigir pelos próximos meses. O Baixinho, do transporte alternativo da lotação, né? Ele descarta a possibilidade de crime de mando, sob alegação que Baixinho é um homem trabalhador, respeitado pela classe, amigo, e não tem nenhum envolvimento com coisa ou coisas erradas. Então tá aí, o Baixinho passou por um livramento. Olha, Escarpita, mais um aqui, um pedido, Dona Meire. Dona Meire mora lá no Conjunto Faelba. Ela tá pedindo socorro aqui ao programa. Socorro à Prefeitura de Ilhéus. Olha, Marinho Santos, a buraqueira aqui. A gente não pode mais passar, né? Nem com a segunda marcha do carro. Tem que andar na primeira. Olha o carro aqui, quebra amortecedor. Amortecedor de moto também é quebrado. Ninguém toma nenhuma providência. Conjunto Faelba, nem manda passar nenhuma máquina, pelo menos. Olha, a Faelba, principalmente a entrada do bairro, tá um Deus nos acuda.
Fale-me Deus, localizado. Nossa Senhora.
Quem não sabe onde é a Faelba aí, quem não sabe da prefeitura, quem é o que manda esse carro para poder resolver essa problemática da Faelba?
Seria o Átila Dócio, né?
O Átila Dócio.
O secretário que vê esse negócio do asfalto, dos buracos.
Elaborando projetos nos escritórios, no ar-condicionado. Ô, Átila Dócio.
Você quer dizer que o Átila não vai mais para as ruas, só fica dentro do ar-condicionado?
Ar-condicionado, Átila Dócio. Olha, sai do ar-condicionado. Dona Meire, lá do Conjunto Faelba, fica localizado nos fundos do Colégio Caique e da Companhia 69. Sabe onde é, o Átila Dócio? Vamos resolver esse problema da Faelba aí, rapaz.
Todo dia. É da área dele ali.
Ontem um rapaz pediu socorro.
Pediu socorro e hoje Dona Meire tá aí. Quem também tá pedindo socorro são os moradores do residencial Rio Cachoeira. Atenção, secretário João Aquino. Secretário João Aquino, a turma diz que já tem 2 meses que não é feita a limpeza, né? A última limpeza foi muito bem feita aí, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, e aí o pessoal tá pedindo que retorne, né? Já tem 2 meses para fazer a roçagem e deixar tudo limpinho aí no residencial Rio Cachoeira. É a pasta aí do João Aquino. Vamos pro primeiro giro regional chegando. Locutor vereador Matheus Santos está chegando aqui no Tropa, viu? 6h25 na Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. É isso mesmo, e eu venho trazendo aqui para você, né, essa agenda maravilhosa. Você já marcou na sua agenda de 18 a 21 de fevereiro? Você é o nosso convidado para o melhor carnaval da Costa do Cacau. É isso mesmo, muitas atrações já confirmadas, exemplo de San Clay, né? É, que é o bonde da chefia, Otávio Matheus. Nós temos também outra atração que é 1 milhão, vai estar no Serra Folhinha Uruçuca, Caramba na Cara, Erótico. E claro, não poderia faltar ele, gente, Tiago Aquino vai fazer a festa pra galera em Serra Grande. E não esqueça também do Serra Folia Brincante, é isso mesmo. É o Serra Folia Brincante e a gente vai se divertir muito com essa tarde super animada na companhia do Quintal Cabriola, Charanga, Recreações e muito mais. Dia 20 de fevereiro, a partir das 16 horas, na Praça Pedro Gomes, a alegria vai tomar conta do nosso carnaval infantil com o Serra Folia Brincante. A gente se vê por lá. Prefeitura Municipal de Uruçuca, o melhor carnaval da Costa do Cacau. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Valeu.
Bom dia a todos, amigos.
Até um abração amanhã. Aí, já trazendo a programação Carnaval em Serra Grande, viu, seu repórter? Teremos aí grandes atrações.
Aí você vai lá no carnaval, dá um abraço no pescoço, come o churrasquinho e abraça o Jardel e o vereador Dai da Serra.
Carnaval em Serra Grande, valeu que valeu. Outro, o Matheus Santos trouxe informações do carnaval de Itacaré, inclusive os ambulantes aí, atenção os amigos de Itacaré, a prefeitura reforçou o cadastramento, também os proprietários de bares que tem som ao vivo e som mecânico, também a prefeitura está convocando lá para a Secretaria do Meio Ambiente, seu repórter. Isso lá em Itacaré, viu?
Itacaré.
Me lembrou do Didio lá de Itacaré. Alô, Didio!
Alô, Didio de Tchememé. Ó, os Carpita, sabe que eu dou danizada?
Sim, de quê?
Você parou ali em frente ao posto de combustível. Qual é o nome daquele restaurante que nós vamos
Tempero
usamos?
Baiano.
Tempero
lá em
Baiano.
Serra Grande.
E você viu, quando eu falei, aquele que ali que é o pescoço.
Ele ficou com medo, ele ficou assustado.
Ficou assustado, ele tá montando numa moto. É. Aí você começou a gritar: pescoço, pescoço, pescoço.
Um abração pra turma de Serra Grande. Carlão, alô, Carlão, aí na cabana Pé de Serra. Tem o Júlio, tem a Fátima, tem o Marcos. A turma do Mirante 2 aí ligado com a gente, viu? Meu amigo Jardel Félix, abração. Vereador estourado aí, o Dai da Serra. Ontem encontrei com o Bicudo também na barra, viu? A turma de Uruçuca, rapaz.
Bicudo.
É uma galera massa. Vereador Bicudo.
Bicudo estava em Leus?
Estava na barra de Itaípe. Eu acho que ele veio comer um caranguejo aí com o amigo Delmar, viu? Bom, vamos pro faturamento. A gente volta já já com a sequência da metralhadora da informação. Até às 8 no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara. Pomada especialista. Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura. Atacadão da Areia. Hospital Vida Memorial, Planeta Doces, Já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Destaque da volta, diga aí.
Professores dispensados pela Prefeitura de Ilhéus após o ano letivo de 2022 e fizeram manifestação na abertura da jornada pedagógica na rede municipal de ensino.
E olha, carnaval do bairro do Iguape será realizado neste domingo, 6h28 na Bahia. Bom dia para todo mundo. Manda sua mensagem, já já os primeiros áudios na nossa programação em 739-8829-1029. É o Zap Zap da Gabi. Bom dia, bom dia.
Verão, Gabriela.
Verão bom.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, até às 8 tá rolando.
Tropa de Elite.
Tá na hora, hein? Tá na hora, 6h38 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Vamos falar de carnaval, bairro do Iguape. Carnaval também, né? Na Zona Sul, no Pontal, tem carnaval lá no Hernani Sá. Olha, o bairro do Iguape vai estar em festa domingo, dia 12, com o tradicional carnaval promovido aí pelo vereador Augustão, viu? O objetivo é levar lazer, animação e alegria para a comunidade. O evento vai contar com a apresentação de diversas atrações regionais. De acordo com a programação, a festa começa 14 horas com a concentração ali do Conjunto Residencial Palmares. Logo depois, a festa continua com os foliões percorrendo aí as principais ruas do bairro, encerrando na Praça da Igreja Católica. O vereador Augustão informou que a festa vai marcar aí o retorno do Carnaval do Iguape após o período da pandemia, e a expectativa é de realizar um evento com muita alegria, descontração, animação e com a participação de todos. Bacana essa iniciativa, hein, seu repórter?
O vereador gosta de festa, de fazer alegria dos moradores do bairro do Iguape, e no detalhe, com recursos próprios, dinheiro dele. Ele bota, tira do bolso dele e bota para fazer a festa, para ver todo mundo alegre lá no bairro do Iguape. Parabéns aí, vereador Augustão. Alô, Jorge Doido. Alô, minha amiga Lila Del Rey, minha amiga Vera Del Rey. Aquele abraço para vocês aí no bairro do Iguape, um abração, viu? Iguape é um bairro diferenciado, né, Scarpita?
É verdade.
De vez em quando acontece. E o Augustão vai fazer acontecer, depois da pandemia, o Carnaval do Iguape vem aí.
Verdade, seu repórter. Domingão já. Eu já vou aproveitar aqui e vou falar da... Vai ter a reunião aí de planejamento para o bloco mais doce do Carnaval, que é o Bloco Pirulito. Dia 19 de fevereiro, o bloco estará na Avenida Silvio Silva, lá no bairro Hernani Sá, às 17 horas, com Amanda Andrade, fazendo alegria aí dos piruliteiros, seu repórter. Agora, olha que bacana, a inscrição é 1 quilo de alimento mais R$10, né? Os alimentos serão destinados para a APC, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Alimentos que a turma está precisando lá, viu? Feijão, arroz, café, óleo e açúcar. É o Bloco Pirulito, o mais doce do Carnaval, dia 19 de fevereiro, lá na Avenida Silvio Silva, no bairro Hernani Sá. Meu amigo Adail Saranha Pequeno, você é um guerreiro, viu? Um abração para você e toda a turma 10 engajada aí no Carnaval do Hernani Sá, através do Bloco Pirulito. 2 anos também sem Carnaval.
Sabe onde vai ter Carnaval,
Scarpita? Onde também?
Barra Mares. Barra Mares, litoral norte de Ilhéus. Diz que lá em Barra Mares, quem manda fazer acontecer é o Maraú. Maraú, aquele abraço pra você, meu brother.
Abração aí, Maraú. Eu figuraça, me faz lembrar o Maraú do Sim de Táxi.
Eram amigos.
É, amigos.
Todos, né? De Maraú.
Todos de Maraú, rapaz. Tem uma turma de Maraú que mora em Ilhéus. Manda um abraço pra turma 10 aí. Maraú, rapaz. 6h41, seu repórter. Vamos trazer a Denilo Braga. Tá curioso também pra saber aí o que foi que aconteceu ontem.
50 minutos, segundo tempo. O time do Marcos Bezerra e do Coutinho Neto ganhou. Venceu o Bahia de Feira, o rival Bahia de Feira, que saiu na frente.
E o Bahia de Salvador
aí
ganhou.
O Bahia empatou em 50 do segundo tempo.
Tem o Bahia do Bahia, da Bahia e
a
o Bahia
de Feira. A mesma coisa que aconteceu em Ilhéus com o Barcelona e Bahia.
É.
No final, apagadas as luzes.
Ele vai contar tudo. Você fica meio tendencioso porque você não gosta do Bahia.
Se jogar Flamengo e Bahia,
você torce pelo Bahia. Você torce pelo Flamengo.
Torce Flamengo.
O torcedor do Vitória tem esse problema incrível com o Bahia, rapaz, incrível. Edenilo Braga vem chegando, é hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Denilo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia. Conte tudo pra gente aí dessa rodada, oitava rodada do Campeonato Baiano. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Campeonato Mundial de Clubes já tem os seus finalistas. O Al Hilal, que bateu o Flamengo por 3-2, vai enfrentar o Real Madrid, que venceu o Al Ahly pelo placar de 4-1. A disputa pelo terceiro lugar fica entre os perdedores dessas duas partidas. Flamengo e Al Ahly jogam neste sábado, meio-dia, decidindo o terceiro lugar. O jogo final acontece entre Real Madrid e Al Hilal. No Campeonato Paulista, a bola rolou ontem e tivemos os seguintes jogos. O Bragantino venceu de virada o São Paulo pelo placar de 200-1. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Ituano em casa por 3-2. O Guarani bateu a Portuguesa 2-1. E o Santos venceu o São Bento 1-0. No Campeonato Mineiro, um triunfo importante para o Atlético Mineiro. Venceu o Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 3-0. O final de semana tem clássico diante da equipe do Cruzeiro. No Campeonato Baiano, fechando mais uma rodada, a sétima desta competição, tivemos nesta quarta-feira os seguintes jogos. O Atlético, jogando em Alagoinhas, perdeu para o Vitória, placar de 2-1, e se complicou na tabela de classificação. Outro que se complicou foi o Barcelona, perdeu para Jacuipense pelo placar de 3-1. Já o Bahia, de virada, venceu o Xará de Feira pelo placar de 2-1. Bahia 2, Bahia de Feira 1. A classificação do Campeonato Baiano, após 7 rodadas realizadas, é a seguinte. Em primeiro lugar, o Bahia com 18 pontos ganhos. Em segundo lugar, está Jacuipense com 13. Mesma pontuação da equipe terceira colocada, Juazeirense. O Itabuna, que era vice-líder da competição, caiu para quarto lugar, tem 12 pontos. O Vitória subiu na tabela de classificação, tem 10 pontos, está em quinto lugar. O Atlético tem 8 pontos, sexto lugar na competição. O Barcelona, que brigava lá em cima, agora está em sétimo, vê a classificação ameaçada e também aí corre risco do rebaixamento. Em oitavo lugar, Bahia de Feira, 7 pontos. Nono lugar, Jacobinense, 6 pontos. Na lanterna, praticamente já rebaixado, a equipe do Lucinel com apenas 2 pontos ganhos. O Bahia já está classificado à próxima fase da competição. A equipe do Itabuna tem mais 2 jogos a fazer, inclusive no final de semana recebe o próprio Bahia no estádio municipal de Camacan. O Barcelona joga em casa na próxima terça-feira contra o Jacobinense, penúltimo colocado. Tem que vencer para buscar ainda tentar a classificação e, é claro, fugir de vez aí da zona perigosa, que é a zona próxima aí ao rebaixamento. Portanto, são 2 rodadas que restam do Campeonato Baiano para sabermos aí quem cai e quem são os 4 que vão disputar as semifinais do Campeonato Baiano. Informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e azabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Próximo 15 de novembro, Centro Uruçuca.
Valeu!
Rio de Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, ótima quinta-feira. Bom dia!
Bom dia, Denildo Braga. Um abração pra você, viu? Amanhã você volta. Seu repórter, então, situação aí, né? O Doce Mel já está praticamente rebaixado. E aí o Barcelona fica numa situação também difícil. Itabuna, né? Todos começaram bem, né? Que coisa, rapaz.
E o Bahia na sorte, né?
Você imagina. Você tem que voltar a falar do Bahia.
É, 50 minutos, um time ruim. É. Um técnico português eu não aprovo. E também... E o Bahia conseguiu.
Quando isso, o seu Vitória, como é que tá, seu Vitória?
Então, meu Deus do céu.
Deixa pra lá.
Arrumada, tem que dar um puxão.
Deixa pra lá, meu pai.
Vitória tá que tá, viu?
6h47 agora. Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria.
102,9. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Os primeiros áudios rolando a partir de agora aqui na programação da sua rádio Gabriela FM. Vamos aos áudios primeiro? Vamos lá, vamos ver a turma que manda aqui no Tropa de Elite, mandando áudios pra gente. Vamos ver nossa secretária, sou a Cauana. Bom dia.
Maria Preta, da Fazenda Santa Isabel.
Olha ela aí.
Bom dia, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Bom dia.
Maria Preta tá pedindo um alô aí pra família Lima, da Fazenda Santa Isabel. Padélia, Fátima, Eduardo, Lima, Binho, Ricardo do Tariri, Maria de Lourdes, fala Fina Niurussuca, o filhão dela. Manda um beijo pra vocês aí. Bom dia de trabalho, Robertinho.
Valeu, que valeu, Maria Preta aí, ó.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapeta.
Bom dia.
Para a tropa de elite. Chegando aqui, Gilmar, Capoeira. Falando aqui. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. O sol brilhando.
Astro Rei do Céu, né?
Tô falando aqui da Rua do Meio, no Basílio. Quero que se mande um alô aí pra Eduardo, que tá aí, Costa do Cacau, e sempre é ouvinte também do Tropa de Elite.
Valeu!
Bom dia, Maria Santo e Robertinho Escapito.
Bom dia!
Eu só queria saber como é que vai ficar a nossa situação, né? Os professores contratados que foram dispensados, como é que vai ser essa nossa situação sem trabalho? A seletiva ainda não foi aberta ainda, né? Eles não decretaram ainda a seletiva. Como é que nós vamos ficar? Me diz aí, Marão. E hoje termina a semana pedagógica. Foi a única coisa que tivemos que fazer nessa semana pedagógica, né? Que termina dia 10, sexta-feira. Então veja aí, Marão, como é que vai ficar essa nossa situação dos professores contratados?
Só mais um agora, vamos lá, viu? Que situação é essa aí? Já já o Tropa de Elite tem informações sobre os professores, viu? Mais
bom
um.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Eu gostaria de saber como vai ficar a situação dos alunos do Banco do Pedro. Se vai ser o mesmo horário do ano passado, os alunos entram 3 horas da tarde, saem 6 horas, entra 1h30 e sai 3h30 da tarde. Porque não tem ônibus para trazer os professores. Aí eu gostaria de saber como é que vai ficar essa situação. Porque as escolas estão prontas esperando pelos alunos.
Tá aí, então, somente a secretária que pode responder esse caso aí dos horários, né, seu repórter? Se fizer um ajuste aí, a Loura com o Serpa, né, a turma do transporte escolar aí, acredito que dê certo. Agora, sobre essa situação dos professores, seu repórter Marinho Santos.
Olha, Escarpeta, professores dispensados pela Prefeitura de Ilhéus após o fim do ano letivo de 2022... e fizeram uma manifestação na abertura da jornada pedagógica da Rede Municipal de Ensino. Isto aconteceu no dia de ontem, no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, para se organizar. A categoria criou a Associação de Trabalhadores Contratados e Desempregados da Educação, a TRADUC, associação aí que, entre outras demandas, cobra a realização de concurso público pelo município, uma das palavras de ordem do ato no dia de ontem. Inclusive, o professor de filosofia Aderson Marcelo Borges, que é membro da ATRADUC, da associação, afirmou que a Secretaria de Educação de Ilhéus, a SEDUC, havia assumido o compromisso de renovar os contratos dos professores temporários em 2023, já que não fará concurso público neste ano. O último concurso da Prefeitura de Ilhéus foi realizado no ano de 2016 e a Secretaria de Educação de Ilhéus, a professora Eliane Oliveira, a Loura, alegou que é impedida legalmente de renovar os contratos dos cerca de 700 professores. Então, por isso, a SEDUC fará novo processo seletivo para contratação temporária. Já o concurso, segundo a gestora, ficou para 2024. Então, tá aí essa questão aí, né? O bicho tá pegando.
Que coisa, viu, senhor repórter? Eu queria tentar o contato com o presidente da PPI, nosso querido professor Osman Nogueira Júnior, para falar mais sobre esse assunto aí. Eu acho que nada melhor, né, do que a gente ouvir o Osman Nogueira Júnior, presidente da PPI. Que situação, quer dizer, não pode renovar, está impedida de acordo com a Loura, agora vai fazer um novo processo, e somente ano que vem o concurso.
2024. Olha, Escarpita, a vereadora, presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto, ela pousou numa foto ao lado o vereador Jardel, no outro lado o vereador Dai da Serra.
É, Magnólia, ontem foi ver de perto o trabalho que está sendo feito nas estradas, na zona rural.
Acompanhando os trabalhos da melhoria da Vila Badu.
Vila Badu, o pessoal pediu aqui no programa, viu?
Vila Badu em Serra Grande, ela disse, ó, tá ficando show.
Que legal,
tá ficando lindo.
Que bacana.
Tá ferida a vida. Daqui a pouquinho tem notícias da APPM, é do Sargento Gesso Mendes, presidente.
Eu vou falar agora da Policlínica. Você que passa na Ilha do Itabuna, ao lado do Hospital Costa do Cacau, tá vendo a construção da Policlínica Regional de Ilhéus, que atingiu aí a marca de 65% das obras concluídas, de acordo com o governo da Bahia, responsável pelo investimento de 19 milhões de reais na unidade que ocupa um terreno ao lado do Hospital Costa do Cacau. A previsão é que o novo equipamento de saúde seja entregue ainda neste semestre, acredito eu que no dia do aniversário da cidade de Ilhéus. A Secretaria de Saúde da Bahia estima que 400 mil habitantes de 12 cidades da região serão beneficiados aí pela Policlínica de Ilhéus, reunidos em consórcio. Os municípios vão custear o funcionamento da unidade com a ajuda do Estado, que cobre 40% das despesas das policlínicas regionais. Quando estiver pronta, a Policlínica de Ilhéus será a 26ª construída pelo governo da Bahia em 8 anos. A saúde realmente foi, né, um grande segmento do Rui Costa e deixou aí na marca pro Jerônimo dar sequência, seu repórter. Nath Almeida, tá chegando, é hora de mais um giro regional aqui no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Na cidade de Ibicaraí, vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 11 anos. A atualização do esquema vacinal sempre deve ser prioridade para o combate à Covid-19. Nesta fase de imunização infantil, serão vacinados 2 grupos de crianças. As doses da Pfizer Baby serão aplicadas em crianças de 6 meses a 4 anos. Já a Pfizer pediátrica será destinada a crianças de 5 a 11 anos de idade. Na cidade de Buerarema, a Secretaria de Assistência Social levou aí na última terça-feira, dia 7, centenas de crianças e adolescentes assistidos pelos serviços de convivência e fortalecimento do vínculo ao parque de diversão montado ali na Avenida Paulo Portela, onde tiveram uma tarde para lá de especial, super divertida. O objetivo da ação é proporcionar de forma gratuita lazer e diversão para todos os referenciados. Essa ação aconteceu durante a colônia de férias Desconectados dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que teve início essa semana e encerrará no próximo mês na cidade de Buerarema. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Fico por aqui e volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa
Valeu.
De Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Bom dia, bom dia. Vamos pro faturamento, a gente volta já já. Destaque da volta, seu repórter Marinho Santos.
Olha, o elemento tentou assaltar um motorista, só que ele não sabia que o motorista era um policial à paisana.
Que confusão esse negócio ontem ali na sinaleira, viu?
Sinaleira do posto temático Jorge Amado, posto Papagaio.
Tem uma pessoa aí que já mandou dizer que não foi nada aquilo que foi publicado. Rapaz, coisa de doido, viu? Já a gente volta aqui no Tropa até às 8. No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista inimiga das dores. Supermercados Meira, carnaval de ofertas na rede Meira de supermercados. Em banco, bom sucesso. Empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Banco é bom sucesso. Atacadão da Areia, três lojas em Ilhéus. Vem aí uma mega promoção de cimento Atacadão da Areia, hein? Hospital Vida Memorial, garanta já o seu cartão pagando os 30, que você paga R$30 no cartão, gente. E tem um descontão aí nas consultas. É, a prevenção, saúde, com saúde não se brinca não, viu? Também, Salvo Autopeças, o amigo do seu carro. Planeta Doces em Ilhéus e Itabuna. Cabana Palmito, tem música ao vivo sábado e domingo. Cabana Palmito, abração Wilson e Dona Socorro aí curtindo o nosso programa. E a Casa do Carpinteiro, que vende barato de janeiro a janeiro. Bom dia pra todo mundo, sai daí não. Já já o Tropa de Elite tá de volta. Vamos falar aí, bastidores da política. Comissões permanentes aqui em Ilhéus. É, nós temos aí a Soane Galvão, que assumiu a presidência da Comissão aí dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia. Já já a gente conta tudo aqui no Tropa.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
A informação chegando, Tropa de Elite, passando para você de primeira. Olha, eu tenho uma notícia aqui, Scarpita, da APPM Bahia, buscando valorizar os policiais militares do estado. O presidente da APPM Bahia, o cabo PM Alaice, e juntamente com o diretor do interior, sargento PM Roque Santos, participaram da reunião com entidades representativas dos militares estaduais e deputados federais, e que também representam a categoria. Fato ocorreu na tarde de ontem, lá em Brasília, e na oportunidade o presidente da ANERMB, o Leonel Lucas, entregou aos deputados pautas da categoria, dentre elas, lei orgânica dos policiais e bombeiros militares, e sistema de proteção social dos militares estaduais, e paridade e integridade das pensionistas, e programa habitacional, e piso nacional, implantar o Ministério da Segurança Pública, dentre outros assuntos. Vale ressaltar que a missão da APPM Bahia é lutar pelos direitos e valorização dos militares estaduais e pensionistas também. Então tá aí a informação passada pelo presidente da APPM Ilhéus, o sargento Gerson Mendes, ao Tropa de Elite, Scarpita.
Beleza, 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 né? Seu repórter Marinho Santos. Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação. É, foram definidas aí as comissões, né? Nós temos as comissões aqui da Câmara de Ilhéus, as comissões também da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu começo falando aqui de Ilhéus, e já já eu falo lá da Alba. Aqui em Ilhéus, com o seguinte, seu repórter, durante a segunda sessão ordinária desse ano, realizada ontem, a Câmara de Vereadores formou as suas comissões legislativas permanentes para o biênio 2023-2024. Após a publicação no Diário Oficial do Legislativo Ilhéense, as comissões terão que escolher quem serão os presidentes, vices e membros ativos de cada uma delas. As comissões possuem o papel de propiciar, né, ao vereador condições para que o processo de votação seja subsidiado aí com dados técnicos, opiniões e posicionamento dos cidadãos, da sociedade civil organizada e do governo. Também orienta o trabalho do parlamentar no plenário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Paulo Carqueja, vereador Eder Júnior e Enilda Mendonça. Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Alzimário Belmonte Ivo Evangelista e Cláudio Magalhães. Defesa do Consumidor, Baiano do Amendoim, Nino Valverde e Tandique Rezende. Defesa do Meio Ambiente, Jefferson Moraes, Aldemir Almeida e Paulo Carqueja. Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio, ficando Luciano Luna, Nerival Nascimento e Ivo Evangelista. Turismo e Cultura, Jefferson Moraes, Ivete Maria, Cláudio Magalhães. Saúde, Aldemir Almeida, Vinícius Alcântara e Jefferson Moraes. Comissão da Mulher e Idoso, Enilda Mendonça, Ivete Maria e Kaique Souza. Transporte e Trânsito, Alzimário Belmonte, Augustão e Tandique Rezende. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Nino Valverde, Nerival e Jefferson Moraes. Segurança Pública, Luciano Luna, Baiano do Amendoim e César Porto. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Jefferson Moraes, Paulo Carqueja e Éder Júnior. Comissão Legislativa e Participativa, Ivo Evangelista, Tandique Rezende e Augustão. Defesa dos Direitos Humanos, Seguridade Social, Família e Direitos da Criança e do Adolescente, o Cláudio Magalhães, Alzimário Belmonte e o Kaique Souza. Educação, Enilda Mendonça, Luciano Luna e Kaique Souza. Eu gostei aqui da formação, viu, seu repórter? Ficou boa, bem distribuída aí as comissões da Câmara. Nós temos aqui também, agora já da Assembleia Legislativa, o destaque para a deputada estadual de Ilhéus, a Sônia Galvão. Pedro Tavares, ele foi escolhido como titular de 3 comissões, né? E a Soane aqui vai presidir a Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia. Ontem a deputada Soane Galvão do PSB foi eleita para assumir o cargo de presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e membro titular da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa da Bahia. São 2 comissões permanentes importantíssimas. Trabalharei incansavelmente para ser uma voz atuante no sentido de garantir os direitos das mulheres e de todo o povo baiano. A nossa missão só está começando e eu não posso deixar de agradecer a Deus e ao nosso time, declarou a deputada Soane Galvão. Atualmente, as mulheres ocupam 9 das 63 cadeiras da Assembleia Legislativa. Soane Galvão reiterou que a luta é cotidiana e visa garantir não apenas uma participação maior do eleitorado feminino, mas de mulheres eleitas, cuja representatividade torna-se crucial na tomada de decisões da esfera política e governamental. Seu repórter Marinho Santos. O que é que você traz de informação aí?
Olha, Escarpeta, estou buscando informações aqui precisas junto ao chefe do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos sobre esse caso de um elemento que tentou assaltar um suposto policial, a paisana, no semáforo ali do posto temático Jorge Amado, o posto Papagaio. E a informação já está chegando aqui, é do chefe do SI, o nosso Edson Serra, na qual nós agradecemos. O Edson Serra passa a informação seguinte: olha, o elemento estava querendo dinheiro da vítima para devolver o objeto da mesma. Objeto que tinha adquirido através de fraude via rede social. E aí, a equipe de furtos e roubos de Ilhéus se deslocou, conseguiu pegar o elemento tentando extorquir a vítima, só que o elemento não tinha nenhum objeto para devolver a vítima. Ele queria, na verdade, dar um outro golpe. Momento em que a vítima desconfiou e chamou a polícia civil. Esse elemento tentou reagir em fuga, porém foi usada a força necessária para conter o elemento. E apresentado na unidade policial, na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e posteriormente Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, para ficar lá aguardado e sendo interrogado pelo chefe do Serviço de Investigação, o investigador Edson Serra. Então, informação precisa aí, oriunda do chefe do SI da Futs e Roubos, Ilhéus, né? Escarpita.
Que coisa. Situação, né, seu repórter? É crime. Imagina só, e não foi encontrado nenhum equipamento na mão dele.
Ele
lá.
Ele fala, né, aqui que...
Que coisa,
o rapaz. Elemento não tinha nenhum objeto para devolver a vítima.
Chamou a atenção ali de
ele
quem estava.
Ele queria apenas dar um outro golpe.
É golpe, o golpe tá aí, cai quem quer. É golpe em cima de golpe, rapaz. Que coisa, viu? Agora que chamou a atenção de muita gente, chamou a operação ali, né, o policial, e filmaram rapidamente, a turma já registra. Meu Deus do céu, sinaleira da Cidade Nova ali, cruzamento com a Avenida Petrobras. 7h19 na Bahia, bom dia! Ontem eu não falei do Marco Aurélio, Marco Aurélio ficou triste, seu repórter, ainda sofrendo com o resultado do Flamengo, né? E aí o Marco Aurélio, um abraço pra você, Marco Aurélio. Fica assim não, viu, Marco Aurélio? Marco Aurélio, fica assim não.
Eu gostei, eu soube a informação que
o quê?
A genitora, sim, a mãe do vereador Luciano Luna, lá no Salobrinho, ela chorou emocionada com as palavras nossas aqui falando do filho dela, o vereador Luciano Luna, no programa Tropa de Elite.
Verdade, verdade, viu? Vamos lá, vamos dar mais uma passada no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
O Ariel lá da região do Santo Antônio tá dando um bom dia pra gente. Tá dizendo, tô ligado na Gabi. Antônio Melo de Vila Cachoeira, bom dia. Deus abençoe o nosso dia sempre, sempre. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Aqui é Sabrina, ligada no Tropa. Vera de Aritaguá também curtindo o nosso programa, rapaz. E a Fátima, Marinho Santos. Olha, gostaria de chamar a atenção aí de uma coisa, né? A questão aí, Mário Santos, do transporte. Atenção, SERPA! A turma tem reclamado aí, quem mora longe, os filhos que estudam no colégio militar, que tem aquele horário, né, preciso. Banco da Vitória está pedindo uma providência porque não tem um ônibus direto ligando o Banco da Vitória à Zona Sul. Felipe do Retiro, bom dia, meninos! Hoje é meu aniversário, 22 anos, hein? Diz que é fã da gente, seu repórter Mário Santos. Conhecemos o Felipe durante campanha eleitoral, né? Felipe do Retiro, aquele abraço para você, tem festa hoje. O Genilson lá do São Miguel tá ligado com a gente. É, rapaz, diz que o Flamengo é o nosso freguês. bom dia, meninos do Tropa. Manda alôzão pra Sônia, Sônia do Alto do Coqueiro, Raimundo, Silfo, Buia, Ziza, Sandra da Girassol, Marinho Santos Escarpita. Olha, por falta de transporte coletivo da região do Couto e Santo Antônio, a escola municipal está deixando de oferecer a toda a região, aos pais e familiares que dependem, né, da escola para estudar, rapaz. Diz que fechando as portas no período noturno. Imagina só, viu? A gente precisa tanto alfabetizar. O que tem de gente analfabeta ainda, que não sabe ler, não sabe escrever. Eu acho tão bonito. Temos um ouvinte, Anice é lá da Rua do Café. Anice tem um trabalho belíssimo de alfabetização de adultos, principalmente de adultos. Ela foi destaque quando ela alfabetizou aquela idosa lá do Teotônio Vilela, né, 2000 e, se não me engano, 2009. Inclusive saiu na mídia toda. E a gente vê que saiu uma escola fechar de noite, seu repórter. Poderia ter um projeto para a gente levar os adultos para a sala de aula, todo mundo saber ler, saber escrever. É tão triste quando você encontra ainda, em pleno 2023, uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. E os órgãos competentes, seu repórter, deixando uma escola, né, educação no período noturno, no caso aqui a escola que funciona à noite, não tem mais. Mais de 30 anos está fechando as portas, período noturno. E a turma está aqui pedindo providência. Região do Couto e Santo Antônio. Olha, bom dia, Scarpita e Mário Santos, aqui é George do Joia. Ê, danado, está na bronca aqui com o Marão por causa dos professores, hein? Bom dia, meninos. Já estou ligados aqui no Tropa de Elite. Vilminha, um abraço para você, Vilminha. A Galta lá do Nelson Costa também ligada com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, Gal, um abraço para você, viu, Gal? Tem um áudio aqui, vamos ouvir? Vamos ouvir? A galera fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho e Scarpita.
Bom dia.
O que você fala, Nadson? Eu queria saber até quando as empresas de ônibus de Ilhéus vai tratar a população como se fosse cachorro. Não tem horário para passar, ônibus quebrando no meio da estrada, complicado. E o pessoal que é aluno da faculdade de Ilhéus à noite, pior ainda, o último ônibus com destino ao Iguape, Vilela, centro, né, malhado, sempre lotado. Por quê? Apenas um veículo para fazer o transporte todo essa aí, pessoal da faculdade e de alguns outros locais, entendeu? Aí complica. Alguém tem que olhar aí por todos.
Ver essa questão dos horários, volta às aulas.
Mais um ônibus aí.
Atender a demanda.
A gente não tem fiscalização contra as empresas.
Um abraço para você, Nadson. Um abraço para você. Tá aí, já demanda, viu?
Marinho Santos e Renatinho Scarpino.
Bom dia.
Rodovia ali, Léos Guararema. Próximo ao Sol e Mar. Estão fazendo a capinagem, tá ficando beleza. Mas fora isso, tá faltando iluminação e tapar buraco. E tá uma escuridão que sobe, hein? Quem passa de noite que sabe, hein? Uma escuridão dá medo, hein? Tá de dar medo. Tá precisando de iluminação e tapar o buraco. Agora na roçagem lá tá ficando show de bola, viu? Um abraço, que Deus abençoe.
Amém, amém. Valeu, valeu, Gui. Um abraço pra você. Tá aí, a turma fazendo serviço, seu repórter, a galera quer tapa buracos também, viu? Bom, Paulo José tá chegando daqui a pouquinho, mas agora a gente vai para mais um Giro Regional. Vamos convocar ele, nosso querido Manuel Messias, que vem direto da cidade de Itabuna, para mais um Giro Regional aqui no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel Messias. Bom dia, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que fica aqui na Avenida Cinquentenário, vamos trazer as notícias de Itabuna. Meus amigos, começamos nossa participação com uma informação triste. Morre Gerson Teixeira, criador do blog O Verdinho de Itabuna. A comunicação aqui de nossa cidade perdeu nesta quarta-feira ontem Gerson Teixeira. Ele morreu na manhã de ontem após sentir-se mal em sua casa, localizada no bairro Pedro Jerônimo. A família chegou a acionar o SAMU, mas quando a equipe chegou no local, não foi mais possível reanimá-lo. Criador do blog Verdinho de Itabuna, um dos mais acessados de nossa cidade, Gerson Teixeira, vem enfrentando problemas de saúde. Ele era hipertenso, diabético e havia sofrido um AVC que lhe comprometeu a locomoção. O velório está acontecendo na rua Antônio Muniz, em frente ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia aqui de Itabuna. O sepultamento será nesta quinta-feira, hoje, no cemitério Memorial Parque de Itabuna, próximo ao Semenel Rodoviário. Daqui, os nossos sentimentos, a família enlutada de Gerson Teixeira fazia parte da comunicação. Meus amigos, definidas estratégicas para a força de segurança na lavagem do Beco do Fuxico. A festa se inicia nesta quinta-feira, hoje, a partir das 5 da tarde e vai até as 2 horas da madrugada de sábado para domingo, dia 12, na Travessa do Fuleite, denominada pelos foliões de Beco do Fuxico. E este ano também terá palco no circuito da Avenida Beira Rio. A expectativa é de reunir mais de 40 mil pessoas a cada noite. Médica do Hospital Manuel Novaes é afastada das atividades por denúncias de péssimo atendimento. Pois é, acontecendo aqui em Itabuna. A doutora Maria Socorro. Mães e pais fizeram nesta quarta-feira ontem um protesto contra a médica pediatra doutora Maria do Socorro Prazeres Rodrigues, que exerce sua função no Hospital Manuel Novaes aqui em Itabuna. A manifestação teve iniciativa de uma mãe que perdeu seu filho de apenas 3 anos e 5 meses de idade, que faleceu no último domingo e que estava sob os cuidados da doutora. Além disso, muitas outras denúncias vêm sendo feitas contra a médica. Os manifestantes que seguiram da Avenida Cinquentenário até o Hospital Manuel Novaes denunciavam que doutora Socorro é muito ignorante e vem maltratando os pais e dando um tratamento inadequado às crianças que precisam de atendimento médico na unidade hospitalar. O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, o professor e advogado Francisco Valdeci, disse que a denúncia apresentada contra a médica pediatra Maria do Socorro está sendo apurada em processo administrativo e que a médica segue afastada dos atendimentos e que esta posição será mantida até a decisão final no processo administrativo. Meus amigos, no setor policial, polícia apreende carro roubado e prende o condutor. Os policiais militares, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, recuperaram o veículo Jeep Renegade com várias adulterações na BR-101 aqui em Itabuna. O comerciante Alan Marques Calheiros, que se dizia ser dono do carro, foi preso em um posto de combustível e conduzido ao complexo policial aqui de Itabuna. Ele disse que comprou o jipe através do aplicativo OLX por R$8.000. Só que a polícia descobriu que a placa PJV1L39 é falsa. A verdadeira é PYL3L39. Por não ter antecedentes, Alan pagou R$800 de fiança e vai responder em liberdade. Falamos em nome de Rosilanches, que aqui na cidade fica no início da Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta nessa super manhã de quinta-feira. Tropa de Elite. Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7h39.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Bom dia, bom dia.
Olha seu repórter Marinho Santos. A turma tá cobrando aí a conclusão, a volta às aulas e a praça Misael Tavares, né? Aquela do lado do Mário Pessoa, Misael Tavares, obras paralisadas ali da parceria público-privada. Parece que a empresa, eu ouvi falar que tem uma bronca da justiça aí, né?
É, você que pensa, já chegou um parquinho.
Não, mas o parquinho já tava lá, pronto.
Aquele parquinho novinho.
Não, aquele parquinho botaram logo, rapaz.
Botaram logo no começo.
Logo no começo.
Aí eu vi ontem.
Você só viu ontem o parquinho?
Só vi aquele parquinho ontem.
Meu Deus do céu.
Eu passei bem devagarinho.
Obras paralisadas.
Observando.
Obras paralisadas.
Com o meu olho clínico.
É. Tem um amigo nosso aqui que diz que sempre vê um secretário só, né, passando um cartão.
Lá no Bradesco.
É. Vamos seguindo aí, venha com a notícia, porque aqui a notícia não para, até às 8 tem. No oferecimento todo especial, pré-moldados, Guarabara, pomada especialista, supermercados, Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Hospital Vida Memorial, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 7 horas e 41 minutos, 7h41. Olha, o pelotão da CIPA Porto Seguro, que tem o comando do subtenente Cavalcante, chegou chegando no quilômetro 42 da rodovia Ilhéus Itacaré, na BA-001. O cabo PM Pablo Magalhães Santos, no comando da viatura 7.1510 do pelotão CIPA, em companhia dos policiais militares, o soldado Ivan Clay da Silva César, cabo PM Edinaldo Silva Carvalho e ainda o cabo PM Tarcísio de Oliveira Pereira. Eles foram solicitados por prepostos da Fazenda Miramar. Essa Fazenda Miramar, que fica localizada próximo ao quilômetro 42 da BA-001, os quais denunciaram que pessoas, até o momento não identificadas, estavam transitando pela mata da fazenda portando armas tipo espingarda, provavelmente para a prática de caça de animais silvestres. E disseram ainda, estiveram no local, flagraram 3 elementos na mata. A polícia CIPA, pelotão CIPA, chegou na mata, os quais os elementos fugiram ao notar a aproximação dos policiais, deixando para trás uma espingarda CBC calibre 36 municiada com um cartucho calibre 36, a mesma apresentada na delegacia de polícia. Olha, Scarpita, reunião ontem, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a Companhia 68, CIPM 68, e a CDL, representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus, Câmara de Vereadores, a Associação Comercial, representantes da Prefeitura, tratar sobre o assunto relativo aos roubos e furtos e roubos ocorridos no centro da cidade de Ilhéus. mandando um abraço a Dona Nicinha. Dona Nicinha tá lá em Sambaituba, é a madrinha de Shell Enrolamento de Motores. Olha, você sabia que na Câmara de Vereadores, a Comissão de Transportes, três vereadores foram escolhidos: o Gurita, Nerival e o Augustão.
Os três mesmo. Augustão, eu acredito que o Augustão mereça mais uma vez estar como presidente da comissão pelo excelente trabalho que o Augustão fez, né, nos dois primeiros anos aí.
Olha, e por último, Scarpita, você sabe o que está acontecendo? Comerciantes indignados, central de abastecimento, bairro do Malhado, os box, festival de box arrombados durante a madrugada. Então aí, ó, Scarpita e Marinho Santos, se vocês nos dão essa força, puder nos ajudar aí, nós agradecemos. Vê quem é o órgão responsável. Eu acho que o órgão responsável é a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal que tem que preservar o patrimônio público. E a central de abastecimento do bairro do Malhado é um patrimônio público. Daqui eu quero mandar um abraço ao incansável presidente da associação, o Zé Carlos, que não tem nenhum apoio por parte da prefeitura, e o sindicato, através do presidente Afonso. Então, os box arrombados durante madrugada, Scarpita, central de abastecimento, três box arrombados durante essa madrugada.
Que absurdo.
Cadê a Guarda Municipal? Por que não coloca a Guarda Municipal para poder cuidar polícia, do patrimônio polícia público? Ou a central de abastecimento não é um patrimônio público? Na sua opinião, é um patrimônio público ou não?
Patrimônio público, e tem que ter sim a segurança reforçada pela Guarda Civil Municipal. Mais do que nunca, seu repórter, mais do que nunca. São 7 horas mais 45 minutinhos na Bahia. Tá na hora 7h45. O cartório do Pontal fechou. Eu tô com uma crise que trabalha na Justiça, né, Tribunal de Justiça da Bahia, tem utilidade pública para passar para os nossos ouvintes. Macrise, bom dia, Macrise.
Robertinho Scarpita, bom dia. Passando rapidinho para uma utilidade pública. Foi publicado no dia de ontem, no Diário Oficial do Tribunal de Justiça da Bahia, o encerramento imediato das atividades do Cartório de Registro Civil do Pontal. Portanto, todos os moradores daquela região da Zona Sul que se utilizavam dos serviços de certidão de nascimento, de casamento, de óbito e alguns outros serviços no cartório do Distrito do Pontal, agora esses serviços estão distribuídos nos cartórios de primeiro e segundo ofício que ficam ali no centro da cidade, né? No Premier e na Rua da Igreja São Jorge. Então, apenas para dar esse alerta para os ouvintes que utilizavam ou que porventura venham a precisar utilizar os serviços desses cartórios.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Todo mundo ligado com a gente, Robério Coelho lá na Avenida 2 de Julho, Marinho Santos Scarpita. Peço a vocês aí fazer um apelo ao nosso contador de histórias, José Delmo Viana. Não podemos deixar esse grande artista e poeta de fora do nosso dia a dia, o Robério Coelho. Como é que tá? Ontem eu tenho uma reunião do conselho, né? Saber hoje aí como é que foi, o que é que ficou decidido. Jorge Sena, nosso querido Bolinha, rapaz, mandou áudio pra gente, vou passar já já, viu? Olha, um abração aí pra galera do Tropa de Elite, estamos aqui na Calanches. Olha, sou moradora do Retiro, queria chamar a atenção do prefeito e do Serpa, porque eles não colocaram o ônibus escolar pro Retiro e Ponta da Tulha, fazendo rota pros colégios de Ilhéus. Anice lá da Rua do Café, obrigado Robertinho Scarpita por lembrar, né? Antes que foi em 2010, tá vendo? Olha, bom dia Marinho Santos Scarpita, queria saber quando as aulas vão começar ou se vai ter aula esse ano no assentamento Frei Vantuí, anexo do Erval Soledade. Tem um ótimo dia, olha, as aulas começam segunda-feira, viu? Bom dia aqui, ó, Pituca Santos, tá ligado com a gente, Sátiro Dias da Bahia, um abraço. É a turma que tá aí ligada com a gente. Bolinha, mandou um áudio aqui, ó.
Bom dia, grandes amigos. Robertinho Scarpita, Marinho Santos e ouvinte.
Jorge Sena.
Inteligente Gabriela FM, programa Tropa de Elite. O sucesso maior e todo o interior da Bahia. Aqui é Jorge Sena Gomes do Bolinha, que manda um abraço para a tua legião de ouvintes. Até mais.
Jorge Sena, que figura. Acordou cedo hoje, viu?
Bom dia, Roberto Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Doutor Reinaldo Melo, do condomínio Soimar. Então, eu fui uma das pessoas que várias vezes trouxe até vocês a situação do acesso da estrada do Soimar. E graças a Deus, agora está sendo feito um trabalho de qualidade. Drenagem das laterais, está sendo feita a roçagem, né, da lateral da pista, o mato já estava tomando conta. E segundo um cidadão que estava trabalhando lá, o serviço de excelente é feito de muita qualidade. Então,
legal, Marinaldo.
Estaremos aqui novamente para poder agradecer e falar que o serviço foi feito e que acabou toda essa problemática.
Que bom, que bom. É legal isso. A turma pede ajuda ao programa, o programa encaminha. E quando acontece, a turma volta a agradecer, viu? Dedéu Soares, um abraço pra você. Tá aqui pedindo pra gente mandar um alôzão pro grupo Quero Mais da Conquista, que vai fazer o melhor carnaval em março, hein? Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço pra você, Angélica. Nossa querida Lindóia. Lindóia, beijão pra você. Obrigado pelo carinho com a metralhadora da informação. Faltam 10 minutinhos para as 8 horas da manhã de hoje. Seu repórter no nosso site, programa tropadeelite.com.br, tem muita informação. Essa notícia aí sobre policiais para garantir a segurança nas cidades onde não terão carnaval. Tem uma matéria muito bacana, segurança do carnaval do interior, terá câmera, 6 mil policiais e bombeiros, o secretário de Segurança Pública da Bahia. Tem também as comissões, né? E a gente segue aqui com o plantão policial também trazendo notícias. Seu repórter, Operação Verão, aí as companhias reforçando patrulhamento tanto na praia, atendendo ali a área do sul, a área central, Praia do Cristo, Avenida Soares Lopes, que é a área da 68, Malhado, Litorânea Norte, e a 70 também em todo o litoral norte. Notícia para fechar, seu repórter Marinho Santos.
Manda.
Porque o Paulo José já tá no ponto. Você tem algum aí para fechar não, agora?
Já fechou o caixão aqui.
Já fechou o caixão? Fecha o caixão não, rapaz. Fecha o caixão não. Vai fazer a apostazinha da Mega Sena? Duas apostas de vida e 152 milhões na Mega Sena.
Na verdade, rapaz, eu não tenho interesse em ficar rico.
Não tem não?
Já tô com...
Por que você não quer ficar rico?
Não quero ficar rico não. Não.
Essa foi boa. Se encontrar com aquele homem, com aquele olharzinho, aquele óculos, ele fala, compre esse jogo. Você não compra mais, né?
Não.
Não faz mais aquela fezinha, né? Tá certo, viu, seu repórter?
Sumiu, será que morreu?
Ai, 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 eu não sei, viu, rapaz? Olha, vamos trazer já então o nosso Paulo José. Paulo. Aquele abraço pra você, Paulo José. Vem chegando então pra gente fechar mais um Giro Regional aqui no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Quinta-feira, 9 de fevereiro. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, a todos que acompanham a programação no Tropa de Elite na Gabriela FM. O prefeito de Arataca, Ferlu, esteve em Camacã, na Fundação Hospitalar. Durante a visita, acompanhado do vereador-presidente da Câmara de Arataca, José Coelho, do secretário de Governo, Renato Freitas, e da secretária de Saúde do município, Fabrícia Moura, o prefeito tratou de assuntos de interesse do povo arataquense. Na ocasião, o chefe do Executivo Arataquense conversou com Antônio Guilherme, que é presidente da Fundação Hospitalar da cidade de Camacã, também com profissionais de saúde que trabalham no local, e falou sobre as condições de atendimento, planejamento em ações estratégicas e pactuação. Agora, o município de Arataca, no sul do estado, terá à sua disposição cotas de exames e serviços especializados, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, exames laboratoriais, cirurgias eletivas, colecistostomia e hernioplastia, além de pequenas cirurgias, radiografias, consultas médicas de urgência e internamento clínico. Aspas, acreditamos que a nova gestão, comandada por seu Guilherme, vem desempenhando um grande trabalho e nós estamos aqui para ofertar mais serviços ao povo de minha cidade, Arataca. Fecha aspas, disse o prefeito Ferlu. Tribunal do júri condena homem que tentou matar ex-cunhado. Olha só que história, hein? Wagner Ferraz Vasconcelos foi condenado a 12 anos, 7 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por tentar matar seu ex-cunhado a facadas em Porto Seguro. O crime ocorreu em fevereiro de 2020, no bairro Mirante Caravelas. No julgamento do Tribunal do Júri, realizado na última terça-feira, foram ouvidas 3 testemunhas de defesa e 4 de acusação. O juiz André Marcelo sentenciou o condenado com base nos artigos 121 e também do artigo 147 do Código Penal. Wagner passou a ameaçar a ex-mulher, mãe de seus 3 filhos, depois que ela decidiu terminar o relacionamento e deixar a casa em que morava com ele. Por volta das 3:30 da tarde do dia 28 de fevereiro de 2020, querendo se vingar da ex-companheira, o condenado pegou uma faca e foi até a casa dela no bairro Mirante Caravelas. Wagner entrou na casa sem pedir permissão e a ex-mulher, com medo, se trancou no banheiro. Após chamá-la e não ser atendido, ele sacou a faca e começou a golpear o irmão dela no rosto e pescoço. A vítima sofreu graves lesões na região do pescoço e do rosto. Na denúncia, o Ministério Público ressaltou que o condenado somente parou de esfaquear o ex-cunhado porque seu próprio filho, de 10 anos, começou a chutá-lo, socá-lo e até deu uma rasteira para interromper as agressões contra o tio. Agora, ele, claro, ficará preso para cumprir a sua pena. E atenção, Polícia Rodoviária Federal informa que novo desvio na BR-101 será liberado hoje, quinta-feira. Isso mesmo, chefe da 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis, Eduardo Leôncio, disse que o trecho que será um desvio para todos os veículos será, portanto, liberado hoje, conforme informado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. No local do novo desvio, várias máquinas trabalham para que toda a logística fique pronta e possa amenizar, portanto, o sofrimento de muitas pessoas que precisam trafegar pela rodovia, pelo quilômetro 817 da BR-101. Portanto, o chefe da PRF informa que hoje será liberado um desvio do quilômetro 817 da BR-101. Paulo José, direto de Camacan para o Top de Elite, aí na Gabriela FM em Leão.
Valeu, Paulo José, grande abraço pra você. Manda um abração pra ela, seu repórter. Você falou que ficou feliz. Tá com frio, rapaz? Você tomou até um susto agora. É. Você já mudou o visual aqui no estúdio, a transformação do repórter. Dona Maria de Lourdes Luna, a mãe do vereador
Maria
Luna.
Maria de Lourdes Luna.
É, lá no Salobrinho e a Dedê também no Salobrinho. Manda um abraço pra turma da Central de Abastecimento do Malhado.
Manda um abraço para o Gugu Burg, o Abelardo, figuraça, o Bel.
O filho do cara de Kombi. Encontrei com o cara de Kombi ali, junto com o Gilson de Xera. E o cara de Kombi mandou um abraço pra você, viu? Raimundo da Paz. Vamos embora, seu repórter!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui chamando o irmão de Ana Paula lá do Jardim Primavera.
Vamos nessa carona, seu repórter. E esse frio que você está esperando só vai chegar em junho, viu? Gente, amanhã temos um encontro marcado bem cedinho a partir das 6 aqui na Gabi, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Hospital Vida Memorial, já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro com mais um Tropa de Elite. Vem Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Alegria sempre!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.